Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Grande abraço para você, tudo de bom, felicidade imensa em nós podermos estar chegando aqui para mais um dos nossos encontros, mais uma de nossas edições, os nossos francos debates acerca dos mais variados temas, aonde nós podemos estar debatendo informações e, claro, né, objetivando o conhecimento. Rapidamente, vamos ao título, né, que nós vamos estar abordando no dia de hoje, tá? Nós estamos iniciando mais uma trilogia aqui em nossa programação, que vamos falar sobre trabalho, renda e desenvolvimento e abordar, né, sobre a Caxias do futuro. Claro que a gente está fazendo um olhar aqui para a cidade de Caxias do Sul, mas você pode fazer um olhar para a sua cidade também, e assim você vai refletir sobre o mesmo contexto que se aplica para o teu contexto, a tua realidade. E nós vamos estar trazendo para você a nova indústria e a escala de trabalho, a pressão dos votos versus a realidade fabril. Nós vamos estar trazendo para você um debate, uma análise, uma visão, né, sobre a escala, o fim da jornada 6x1 e a transição para os modelos 5x2. Né? Nós vamos estar debatendo tudo isso para você. E trazer reflexões, trazer visões, trazer aprimoramentos e refletir um pouco mais sobre os impactos, né, que nós vamos estar vivenciando na prática e na pele, numa mudança, né, que vai ocorrer em todo o nosso país, tá bom? Acho que é bastante importante nós refletirmos sobre tudo isso. Esse programa aqui, ele está surgindo de uma pincelada que nós demos nesses nossos últimos programas quando nós abordamos essa temática. E aí ela surge, né? Ela vem e surge no plano de fundo, como a objetivação, né, a objetivação de nós pautarmos tudo isso. E por que que isso é importante? Porque vai impactar seguramente, né, no exercício da gestão pública das cidades. Não tenha dúvida, né, que muito vai se alterar, mexer, vai haver, né? É como eu já fiz esse exemplo aqui, e eu quero fazer novamente esse exemplo para vocês. É como nós jogássemos uma pedra num lago, né? Quando a gente joga a pedra no lago, produz aquela onda que vai até o final do lago, e depois aquela onda retorna novamente quando atinge o final do lago e volta até o centro, aonde foi jogado essa pedra. Você já deve faz essa experiência, se você não fez, para você ver e olha. Então, o que eu quero dizer com esta onda? Essa onda é um movimento que vai até o final, até as bordas, e depois retorna, né? A causa vai e retorna como efeito, e os efeitos retornam novamente para o centro. Então nós estamos agora ainda, né, para enviar as causas. Então vai ter uma onda que vai permear toda a sociedade brasileira e vai refletir como causa, como efeitos, né, oriundos dessa causa, dessas alterações. E o que eu quero dizer para vocês, ainda nós temos muitas cogitações, né? Cogito, nós estamos aqui fazendo observações, análises, para poder ver o que realmente, né, vai ocorrer enquanto alterações. Eu quero dizer para vocês, quando as pessoas me questionam sobre essa pauta, qual é a tua posição? As pessoas falam-me, né? Eu digo muito sincero, para você que está acompanhando a programação, eu não tenho uma posição definida sobre esse assunto. Aí eu tenho justificativa do porquê eu abordo isso, por não ter uma posição definida sobre esse assunto, tá? Por que que eu não tenho uma posição definida sobre esse assunto? Porque carece-nos, né, ao menos ao meu entendimento, carece-nos de dados substanciais, né, de dados efetivos que venham trazer apontamentos. Talvez as pessoas vão dizer aqui para mim, ah, mas lá no país tal, lá na França, lá não sei aonde, lá no determinado país, a gente não pode olhar países externos, a gente pode usar como métricas, podemos sim, né? A gente pode observar, mas a gente tem que ver que o contexto brasileiro é outro, é totalmente diferente do que você possa imaginar. O contexto nacional, ele é totalmente diferente, tá? Por que que eu tô contexto brasileiro? Tô também... O Brasil não é primeiro mundo. O Brasil é emergente, né? O Brasil ainda está buscando uma consolidação que outros países já estão consolidados. O Brasil ainda vive, né? Nós estamos vivendo ainda um crescimento, por assim dizer, imperialistas, mas ainda não chegamos a um determinado grau de podermos nos colocar como uma potência imperialista. Quando eu falo aqui imperialista, eu quero dizer no sentido de nós estarmos no pós-capitalismo, né? No pós-capital, aonde nós entramos em um período em que o capital está tão consolidado que nós apenas passamos a fazer a gestão dos fundos de capital, né? O Brasil ainda não está a esse nível, né? O Brasil ainda está numa crescente. Nós temos hoje um PIB de 3 trilhões, quase 4 trilhões, enquanto você tem uma noção, né? Os Estados Unidos, o seu PIB é de 36, 39 trilhões. A China, né, tem o seu PIB de 26, 29 trilhões, o PIB da China. E aí vem outros países, né, que vem numa escala descendente e vem caindo. O Brasil está lá, né, na décima economia, já chegamos à quinta posição, mas estamos flutuantes, cambaleantes, a gente fica, né, alternando-se em posições mediante situações que ocorrem, né, que vêm ocorrer no teatro dos acontecimentos. E quando eu falo teatro dos acontecimentos, eu quero falar para vocês no teatro político, no teatro econômico, no teatro climático, no teatro dos investimentos necessários, porque por vezes nós estamos trabalhando com alguma forma de investimento, mas falta-nos regularidade, né? Falta regularidade em seguir os planos. Está muito instável o país politicamente, né? Nós temos uma instabilidade política muito grande. Hoje é uma ideia, amanhã é outra, né? Hoje o país tendenciona-se um caminho e amanhã aquele caminho já não serve mais, a descortina-se aquele caminho, o caminho passa a ser outro. Então nós não temos, né? Nós não temos uma estabilidade. Inclusive nós não temos uma estabilidade econômica. Inclusive nós temos hoje, né, um país que está com índice de gastos muito elevados, né? Nós estamos com índice de gasto muito elevado, nós estamos com endividamento muito elevado, né? Nós estamos com o nosso endividamento a um grau muito elevado. E tudo isso está fazendo o quê? Tudo isso está fazendo o quê? Está fazendo com que o nosso país, né, o nosso Brasil, ainda esteja volátil, muito instável, né? Para que nós possamos de verdade baixar a cabeça e dizer, olha, nós estamos aqui, muito bem fundamentados e muito bem posicionados. E nós não estamos, né? Nós temos rupturas gravíssimas para poder ainda suprir, nós temos necessidades urgentes, né, para poder contornar, nós temos deveres de casa para poder fazer, que são inadiáveis e estão sendo protelados ao longo dos anos. Nós temos uma dificuldade energética muito grande, que pode, olha a incoerência da dificuldade energética que nós temos. Nós temos um país que está produzindo energia acima da capacidade, acima da necessidade, né? Da necessidade do que nós necessitamos, e não estamos sabendo aproveitar, estamos jogando fora. Estamos desperdiçando a produção energética que está sendo feita por placas solares e jogando tudo fora. Nós estamos à beira de colapsar, né, a colapsar o nosso sistema elétrico nacional, né, inclusive o operador nacional do sistema elétrico vem seguidamente, né, vem informações dizendo que estão jogando energias fora, porque nós estamos produzindo com placa fotovoltaica durante o dia muito acima, um excedente de produção, e à noite nós temos dependente das usinas. Só que acontece o quê? Tu já viu o preço da energia elétrica nesse país? Então assim, nós temos diversas deficiências, né, chagas ainda para fazer da cura, né, de amarrações, contratos mal feitos, muitos tampões que foram feitos em tempos atrás, tá? Agora, seguindo esse raciocínio, tá? Seguindo o raciocínio para você entender, porque é difícil ter uma posição em tudo isso. Quando a gente fala de uma PEC, né, uma emenda à nossa Constituição, uma proposta de emenda constitucional, ela não pode, né, sair de uma hora para outra. Uma PEC, uma emenda constitucional, ela tem de ter dados, né? Ela tem que apresentar dados de pesquisas de mais de no mínimo de uma década de pesquisas, né? Nós temos que ter métricas, indicadores, índices, né, de uma determinada quantidade de tempo para que ela possa servir de indicadores de dados de pesquisas, para que ela possa fundamentar uma pesquisa, para que ela possa fundamentar um ponto de vista. A gente não pode chegar aqui e dizer assim, ó, agora a lei assim, vamos mudar para a lei assado, sem você ter uma fundamentação, né, um dado fundante com, que venha demonstrar que isso de verdade é irrefutável e seguro para a população, né? Um outro ponto que me chama a atenção, nós estamos votando isso, né? Isso foi votado na pressão popular, na pressão do voto, na pressão de agradar massas em um período eleitoral, um período de agradar massas, agradar pessoas para poder consolidar e conquistar voto. Estou dizendo que é ruim? Estou dizendo que é bom? Eu não estou dizendo isso, né? Eu simplesmente estou aqui hoje aproveitando desse programa, trazendo conhecimento para você, dizendo que é muito necessário acautelamento e um maior índice de estudos, tá? Mas para não deixar você no limbo, não deixar você no vazio, a gente vai trazer aqui alguns pontos de vista que são muito necessários nós estarmos acompanhando para acompanhar esse marco regulatório, né? Essa nova regulação do que nós estamos vivenciando, né? E essas transformações que estão por ver, tá? O que nós temos que analisar? Nós temos, então, né, um boom de crescimento econômico da década de 70 e 80 que encheu as cidades. Nós já falamos disso nas últimas programações. Você já está ciente de tudo isso. Nós temos agora, em muitas cidades, né, de grande porte, uma consolidação muito grande, né, fabril, uma consolidação muito grande mercantil de comércio, que está passando por mudanças também. O setor comerciário está passando por transformações gritantes. Você viu quantas lojas físicas estão sendo fechadas? Há um grupo político que está dizendo que é por causa da economia brasileira, mas na verdade não é de todo verdade, né? O que está acontecendo? Está acontecendo uma migração, né? Nós estamos migrando de determinado nicho de compras, que era ambientes físicos, estamos indo para modelos online. Inclusive hoje... Eu vou utilizar aqui, eu vou falar de uma marca, ousadamente falar de uma marca, simplesmente por exemplo, tá? Não é propaganda, não é patrocínio, não é nada. Simplesmente por exemplo. Você viu hoje quanto mudou o conceito Magazine Luiza? Uma vez o Magazine Luiza tinha o maior índice de lojas espalhadas por todo o Brasil. Era uma rede que tinha lojas físicas espalhadas por todo o Brasil. Agora eu pergunto pra ti, quanto tempo faz que você não vai numa loja dessa? Você que está me ouvindo aqui, quanto tempo faz que você não bota os pés dentro de uma loja dessa para você comprar um artigo? Você talvez vai lá para poder ter a imediatividade de comprar o artigo, mas ninguém vai. Agora, a contrapartida, quando eu falo para você de Mercado Livre, quando eu falo para você de Shopee, quando eu falo para você de Temu, quando eu falo para você, né, da plataforma do Magazine Luiza no aplicativo online, você sabe do que eu estou falando. Então estamos num processo de alteração e de mudança na mecânica, e isso é gritante, isso dá para se analisar. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão desse setor, né, esse setor e essa transição de jornada. Gente, a robotização, a automatização, né, nós estamos chegando em um período da inteligência artificial aplicada junto com a robótica, que vai fazer com que a indústria, né, no Brasil, que ainda não está consolidado o 4.0, vai precisar ir por um outro grau mais elevado, né? Nós já estamos tendo uma necessidade muito grande. Pessoas já estão investindo, empresários já estão investindo em novas estruturas empresariais, né? Já estão investindo em novas estruturas cada vez menos dependente da massa humana. E sim, colocando o ser humano simplesmente para outras necessidades, que é, né? A necessidade de diminuição do esforço físico extenuante, mas exigindo cada vez mais a atenção mental, capacidade cognitiva, prontidão técnica de atenção em algumas questões. Vai ser menos esforço físico, né? Menos esforço físico, mas vai exigindo cada vez mais das capacitações mentais dos trabalhadores, tá? Isso é inevitável. Nós estamos caminhando por uma robotização que vai tirando pessoas do meio fabril. Isso é uma tremenda realidade. Uma outra questão que vale a pena você ter no plano de fundo das tuas meditações é, hoje, se nós pegarmos, né, toda a força fabril nacional produzindo-se, né, a larga escala, né, no talo, no pico mais alto, no pico mais elevado, a força de toda a nação, quanto X produção nós temos? Né? Quanto X produção a Força Fabril Nacional produz? E quanto X de necessidade nós temos hoje? Então pode ser que, né, nós estejamos a um grau de produção muito mais elevado do que as necessidades que nós temos hoje. Porque nós temos hoje, né, nós temos hoje vivenciando um período, né, no qual o sistema, se não me engano, é joint venture, né, que se chama o sistema, entregando conforme a necessidade. Nós não precisamos mais estar produzindo, né, nós estamos numa indústria mais inteligente, não é? O sistema fordista que produzia, inchava-se, né? Tinha terrenos e terrenos de armazenamento de veículos que nem sabia se ia sair. Hoje é mais ou menos por demanda. As empresas hoje trabalham por estrutura de demanda. As empresas hoje, os seus executivos, as pessoas que trabalham, já fazem cálculos prévios, né? Fazendo uma análise de mercado, fazendo uma análise das necessidades, uma análise de diversos indicadores econômicos e já projetam, né, para o próximo ano mais ou menos quanto que a empresa vai crescer e quais são as necessidades daquela empresa. E por vezes, se os índices foram negativos, eles aliviam a planta, eles aliviam a produção fabril. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender, né, se de verdade esses cálculos, essas métricas e essas matemáticas estão sendo levadas em consideração nesse período, né? Estão sendo levadas em consideração para poder executar os cálculos necessários, né? Os cálculos necessários para apontar que esta é a melhor direção. Um detalhe que não sei se foi pensado pela governabilidade, pelos governantes, pelos agentes, o quanto isso vai impactar nas questões voltadas às necessidades das próprias cidades. Quanto pode ser que deixe de arrecadar as cidades? Como é que vai funcionar, né, o impacto? Vai ser para aumentar a arrecadação ou diminuir a arrecadação? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não estou me posicionando de um lado e não estou me posicionando de outro. Eu estou trazendo aqui amplitude de algum raciocínio para demonstrar para você que eu não tenho hoje uma posição elevada. Agora a contrapartida, né? Diminuindo as escalas, a gente sabe que vai com certeza trazer uma saúde, uma vitalidade de saúde, um salto em ganho em qualidade de vida muito maior aos trabalhadores, né? Eu estava ouvindo hoje dizendo que pessoas passam 30 anos soldando, 20 e poucos anos soldando, muitas vezes contrai câncer, né? Contrai doenças cancerígenas, doenças degenerativas, doenças nos seus corpos incuráveis, né? Por isso que, por vezes, as pessoas têm que ser expostas a determinada linha de trabalho por determinado tempo. Tudo isso vai ter, sem sombra de dúvida, um salto quântico que vai diminuir as filas nos setores de UBS, vai diminuir as filas, né, de atendimento nas questões de saúde e vai aliviar, de certa forma, traz um alívio ao peso, né, das necessidades da máquina pública nos investimentos nessa área, ou vai trazer um maior equilíbrio, melhor equacionamento, né, para tudo isso. Além de tudo, vai permitir acesso, né, à maior cultura, as pessoas vão ter possibilidade de lazer, de cultura e de empregar nas suas questões dos seus estudos. Então acontece o quê? Dentro dessas variáveis que a gente está apresentando, nós vamos ter perdas, mas nós vamos ter ganhos. Então isso nós vamos ter que vivenciar na carne. Mas o que nós temos que ter aqui de consciência para você que está acompanhando essa programação, você que chegou até esse momento, que não se pode fazer as coisas no afogadilho. Nós não podemos, enquanto país, agir no bel prazer do carinho e para agradar, muitas vezes, as questões das massas. Para poder, muitas vezes, né, se colocar de mocinho ou se colocar de herói frente às determinadas situações. Mas nós temos que agir com tamanha e tremenda coerência. Uma coisa que chama atenção, a escala 5x2, ela não é velha, ela já existe, né? Ela não existe, essa escala 5x2, por um contingente da população, que é de verdade a população fabril. A população fabril, que é um determinado contingente da população, não está vivenciando hoje a carga, né? A sua carga de trabalho laboral é outra, não é a carga, a escala 5x2, de fato, né? Não é essa escala 5x2. Mas hoje, se você olhar o setor público é. Hoje todos os trabalhadores, né, do setor público já fazem essa escala há muito tempo. Eles trabalham, né, um período de horários a menos, e eles têm a compensação do sábado e do domingo. Não há necessário de fazer o jogo de horas, né, para complementar as horas durante a semana para poder ter o direito do exercício de ficar o sábado em casa, né? Não tem tudo isso. E outros setores e arranjos também têm tudo isso. Agora, vamos ter que observar no andar da carruagem como isso vai se impactar. E de verdade eu digo para você, eu quero que realmente isso impacte, né, positivamente, que isso seja algo positivo. Temos que analisar o quê? Está vindo um novo modelo de indústria, onde a robotização, onde as máquinas, as inteligências artificiais vão estar operando, cuidando cada vez mais. É verdade. A necessidade laborativa humana poderá diminuir drasticamente. Daqui mais uns dias, nós vamos ter os caminhões e veículos autônomos. Já temos, no mundo já existe, no Brasil vai ter. Então, cada vez mais, a mão de obra humana vai deixando de ser necessária, né? Hoje nós temos tendo um efeito muito grande no Brasil, que deve ser estudado também, a uberização, onde pessoas estão sendo levadas a trabalhar 12 horas em jornadas dentro de veículos para poder suprir a renda ou arcar com locações e um mercado, um nicho de mercado que está crescendo em tudo isso. Esta sim pode ser uma futura dor de cabeça em um determinado momento para nossas questões. Agora um detalhe, né? Aos políticos, aos que estão em cargos eletivos, muita cautela e muita atenção. Por vezes, para preservar o cargo, é necessário usar a armadilha do populismo eleitoral. Isso é algo fácil para um parlamentar assinar projetos de lei populares, né, e fazer barulho nas redes sociais sem ser frito, né, na companhia das massas que olham e observam tudo isso. Mas um gestor econômico sério precisa de verdade fazer cálculos de sustentabilidade e ecossistema e ter conhecimento do que nós estamos falando. Tem que ser uma pessoa crítica de olhar as de verdade, as regras e os indicadores e entender que essas mudanças, né, não podem ser empurradas desta forma. Tem que ser observadas com métricas, tem que ter apoio, tem que ter anos e anos de estudo. Não é isso que hoje o pessoal prega em virtude da vacina. Ah, tem que ter anos de estudo para uma vacina. Então, nós temos que ter a mesma coerência quando estamos trabalhando nessa ideia do capital que é volátil, né? Um capital volátil ainda mais em nosso país, que um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Pode ser que fechamentos de postos de trabalho possam ocorrer, esvaziamentos de renda podem ocorrer, queda violenta de arrecadação de impostos poderão ocorrer, então diversas coisas podem estar ocorrendo, num cenário negativo, mas num cenário positivo vamos ter de verdade um grandioso salto, né, para que as pessoas possam estar tendo oportunidade. Sem sombra de dúvida vai acelerar também o mercado, né? Esse apagão de mão de obra ou esse tempo pode ser revertido para trabalhos no mercado, quem sabe o mercado acelerará, né? Ou seja, a moeda circulará mais forte, mais rápido, então tem questões de ser avaliado. Eu fico por aqui, muito obrigado pelo carinho da tua companhia. Eu não estou aqui me posicionando, estou trazendo pensamento para você refletir sobre tudo isso. Eu encerro por aqui, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.